Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Boa noite, extra, extra! Boletim sertanejo no ar. Deu no G1. Uma nova comitiva desbrava os palcos do Brasil, de chapéu e bota, um pé no passado do modão de raiz e outro no presente do funk e da eletrônica. E também na revista Veja. Quem pensa que isso implica rendição à cultura da cidade grande se engana. As letras exaltam o agronegócio e a vida no campo de forma nada sutil. E no jornal Folha de São Paulo, é o Caipira Ostentação.
Aqui nós é da nossa bebê, o sistema eu vou falar pra você, pra chegar no meu...
Sertanejo, agro, agronejo, popnejo, chame como quiser, a constatação é uma. A roça venceu. Para falar dessa, mais dessa renovação da música sertaneja, hoje a gente recebe a precursora da onda, uma moça que nunca teve vergonha de ser caipira, muito pelo contrário. Ela planta e colhe, anda de caminhonete porque a meta bateu, é violeira e atriz talentosa.
Educação vem de berço, também se aprende na escola.
Nossa outra convidada é a cara do novo gênero. Desde que apareceu cantando em cima de um cavalo no ano da peste de 2020, ela é a boiadeira revelação dessa comitiva. Sejam muito bem-vindas, Bruna Viola e Ana Castela.
Opa!
Oi!
Tudo bem? Tudo certo?
E aí?
Tudo bem?
Graças a Deus. Tudo bem, tudo certo, Bial. Prazer imenso estar aqui.
Prazer grande também, Bruna. Escuta, pra quem ouve falar assim, agronejo, parece até uma redundância. Todo sertanejo sempre foi agro, não foi? Ou nem todo agro é sertanejo? Qual é a pegada?
É que pra nós, eu acho que pra Bruna também, o agronejo é quando você canta, mas falando sempre sobre o agro, né? Sempre sobre a roça, de onde você veio. O sertanejo, ele é mais uma música romântica que fala de amor. Agora, o agronejo, não. Você já bota... Fala sobre o gado, fala sobre a plantação de soja, fala sobre tudo que envolve roça, fazenda.
Escuta, vocês se conhecem pessoalmente ou só assim, de vídeo?
Só assim. Eu sou
só
fã
dela. Só assim. É, eu que sou fã. Eu conheço o trabalho da Ana Castela desde a primeira versão da música Boiadeira, né, que ainda não tinha um remix. E nós temos uma amiga em comum, que é compositora também, a Camila Mores. E um dia a Camila acabou pedindo um vídeo para eu mandar um beijo, né, para Ana Castela. Eu falei, como assim? Eu escuto a música dela, Boiadeira, eu sou fã demais dessa menina. E fiz esse vídeo, fiz um vídeo até fazendo a dancinha da música dela. E foi uma felicidade imensa ver o estouro dessa menina. Fico muito feliz e continuo sendo mais fã ainda. Deus te abençoe e proteja por esse caminho grande aí, viu, Ana?
Olha que delícia, que responsa, hein, Ana? Ser recebida assim com todo esse tapete vermelho para você.
Eu não tô acostumada.
Quem é o maior fã da Bruna na sua família, Ana?
Meu vô.
Seu vô.
Ele quer que eu aprenda viola e eu falei que ano que vem eu vou começar a tocar viola. Pra ele assiste toda hora ela, lá na televisão, né, da fazenda. E ele colocava as músicas e ele falava, ó, fia, ó, que bonito, olha.
Que legal.
Ele falava desse jeito. Aí, o dia que ela me mandou o vídeo, eu comecei a chorar, porque quando meu avô é fã, eu também viro fã. E eu comecei a chorar e eu mandei pra ele desesperada. Eu falei, vô, você não tá entendendo que ele me mandou um beijo.
Eu escutei seus áudios emocionada também.
Viu? Ah, eu escutei muito. Aí o meu avô começou a chorar também.
Meu Deus.
Dois chorão.
Só tem uma coisa, Ana. Por que só o ano que vem? Você tinha que começar a aprender viola ontem, tá adiando?
É porque eu tô com 29 shows no mês. Aí eu não tô tendo muito tempo, assim, pra aprender a tocar viola agora.
Ai, ai,
por isso
ai.
Que ano que vem eu vou estar mais tranquila. Aí, e quando eu pego pra aprender, eu aprendo. Eu sou o trem.
Eu duvido que você esteja mais tranquila no que vem. Aliás, tomara que não esteja, porque é bom é fazer muito show mesmo, aproveitar. Assim como a Ana, você teve influência musical dos avós, Bruna?
Sim, com certeza. Ao ouvir música raiz, foi exatamente meu bisavô materno, que gostava muito, né, de música caipira, adorava Tião Carreiro, Goiano Paranaense, toda a corja de violerada boa. E o meu avô e a minha avó, maternos também, eles eram músicos. Trabalharam a vida inteira na música, criaram 5 filhos com dinheiro da música. Então, a herança da música correndo no sangue aí é da minha avó e do meu avô. E o meu avô era um excelente músico, né? Ele tocava cavaquinho, guitarra, violão, e foi ele que me ensinou os primeiros acordes no violão. Então, é uma herança linda e incrível que eu tenho dos meus avós aí.
Eu ia perguntar quantos filhos você vai criar com a sua viola, mas eu acho que tá cedo ainda, né?
Tá cedo.
Escuta, e na fazenda você encara qualquer tarefa aí na labuta da fazenda?
Ah, eu gosto. Eu morei no sítio, né, por muitos anos, tive a minha infância no sítio. Fui morar no Mato Grosso do Sul, em uma fazenda com a minha mãe. Então, todas essas coisas aí de lida de gado, cavalo, em fazenda, eu presenciei desde criança. Eu fui morar na cidade mesmo por conta da carreira, que começou a andar bem, né? E aí, a minha irmã também, que é um pouco mais velha, precisou entrar para a faculdade, e aí foi tudo correndo para a gente mudar para a cidade. Mas eu fui criada no sitião mesmo.
Ó, eu vou mostrar pro pessoal as duas peoas em ação.
Aí, ó, você ficou na frente da filmagem. Nossa senhora, tá falando com você. Vocês parecem que é criado no sítio, rapaz.
Pelo amor de Deus. Eu falei
isso. Falei que eu ia acertar.
Menino,
falei que ia acertar. Falei que ia acertar
de cabeça.
A primeira, aquela primeira que passou assim, zunindo ali dos tambores, é na Castela, né? Na Castela. É a prova dos 3 tambores. O que é essa prova? É tempo ali, correr? Aquilo é um pampeiro que você estava montando?
Quem corre é quem corre mais rápido. Foi quem faz as voltas no tambor mais rápido.
Qual é o seu tempo? O recordista mundial dessa prova dos 3 tambores faz em 16 segundos. Você faz. Qual foi o melhor que você já fez?
Não, eu sou ruim pra caramba, eu faço 19, 18.
Pô, tá bom? 18? Você acha ruim isso?
Nunca. 19 é horrível.
Ah, sei não. E você, Bruna, você ali deu um show, falou que ia e fez e pegou no laço aquela modalidade, como é que chama?
É o Team Hope. É onde 2 cavaleiros correm, né, para laçar o bezerro. Um laça a cabeça e o outro laça os pés. Tem que amarrar os pés ali. E também essa questão do tempo. Quem fizer em menor tempo aí ganha a prova, a competição. Mas eu nunca cheguei a competir, né, em nenhuma prova.
Ah, aquilo é só...
Mas eu sempre faço só brincando mesmo, treinando no rancho dos amigos. E aí eu não sei qual que é meu tempo, não. Mas você viu que só eu lacei, né? O pezinho lá não conseguiu laçar, não.
Bruna, você tem uma carreira mais ligada ao sertanejo, raiz. Aí agora você lançou essa música Mulher do Agro. Você tá manobrando esse foguete?
Na verdade, o agro tá envolvidão no sertanejo, né? Na música raiz. Eu fui criada lá no Mato Grosso, o meu pai trabalha há mais de 40 anos no ramo do agro, então é a minha vida, é o meu meio, né? É que agora o agro começou a ser mais visto, né? E mais apresentado em forma de música, mais defendido abertamente pelos artistas, e a gente tem que aproveitar essa oportunidade de defender, né, o que a gente acredita através da nossa música e do nosso trabalho. E aí, a música Mulher do Agro, além de mostrar essa força do agro, fala das mulheres, né? O lugar de mulher é onde ela quiser, além da força do agro, a força da mulher em... É, o recado é para todas as mulheres de todas as profissões, né? Não somente ligada ao agro. O lugar de mulher é onde ela quiser, né?
Ana, é para explicar para quem não entende muito de música sertaneja, o que que o agronejo tem, além das letras, de modernização do som, da música mesmo?
Então, no agronejo, o meu estilo, né, é um pouco diferente da Bruna, só que a gente fala sobre a mesma coisa, só que com estilos diferentes. Mas sempre no agronejo tem sempre que ter uma violinha do fundo para mostrar realmente o agro, né? Porque, querendo ou não, o violão, a viola, o banjo, são sons que quando você ouve, você fala, pô, é um sertanejo.
Remete, né, ao sertanejo.
É, você já vai lembrar na hora, né? Que isso aqui é coisa de fazenda, coisa do agro, coisa boa. Já lembro de fazenda na hora.
E uma coisa muito bacana, Bial, que a Ana Castela veio completamente diferente, é atingir novos públicos. Que às vezes tinha preconceito, às vezes nem ligava, não queria ouvir, nem conhecer, né? Nem prestar atenção na letra. Então ela, com o trabalho dela, conseguiu atingir outros públicos, outras idades e apresentar isso, né? O agro, o sertanejo, muito bacana, diferente. Sou fã.
Olha só, a Ana Castela, ela abriu a porteira do agronejo literalmente sobre a sela de um cavalo. Vamos ver esse momento.
Estado, na vaquejada eu sou campeão. Caboclo do mato, amansador de burro bravo. Minha fraqueza foi no coração. 1,60m em cima do salto. Chegou lascando beijo de batom. Eu sou da poeira, ela é do asfalto. Moro embaixo do chapéu e ela é da mansão. Se delicado com sabor de vinho caro, me derrubou do cavalo, me derrubou do cavalo. Um beijo doce e delicado com sabor de vinho caro. Vaqueiro tá apaixonado.
Uhul, que lindo, que bacana, Ana. O que aconteceu na sua vida entre esse vídeo e a música, Boiadeira?
Olha que antes desse vídeo aí, eu não tinha... A música não tinha nada envolvido comigo, é só a voz mesmo. Não queria ser cantora. Aí eu fiz um vídeo desse com meu primo, meus amigos, né, que foi pra fazenda comigo. Não, meu empresário me achou com esse vídeo. E por coincidência, meu empresário era amigo de infância da minha mãe. E ele viu, se encantou, falou, Ana... Eu tenho uma música perfeita pra você, que se chama Boiadeira. Só que faz um vídeo em cima do cavalo também e posta. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei, fiz o vídeo, postei nas minhas redes sociais. O vídeo deu bom de novo. Aí ele falou, Ana, você vai ter que vir pra Londrina pra gravar a Boiadeira. Eu preciso dessa música na sua voz. Eu falei, tá bom, então. E eu, vergonhosa, 17 anos, aparei na boca, toda feiosa lá. Aí, agora a música virou... Meu mundo, por causa de um vídeo.
Boiadeira, a maquiagem dela agora é poeira. A Patricinha virou boiadeira.
E você toda bonitosa aí, que beleza. Bruna, você...
Oi.
Não sei, por que circunstâncias da vida que você sempre teve perto de mestres da viola, que é o seu instrumento? Isso... Foi coincidência?
É, na verdade, porque quando eu comecei a tocar viola caipira, eu comecei a frequentar os encontros de violeiros, que era onde toda essa violeirada se reunia, né? É, os grandes ícones.
Isso e... novinha?
Isso com 11 anos. 11 aninhos. É, tem um encontro de violeiros muito famoso lá no interior do Mato Grosso, que é o de Poxoréu. E lá iam muita violeirada famosa, né? Carreirinho, o Goiano Paranaense e vários outros. E foram nesses encontros de violeiros que eu tive a oportunidade de conhecer meus ídolos, de tocar viola com eles, me apresentar, né? Porque eu ia competia também, né? Que o Encontro de Violeiros tem a competição lá, da galera se inscreve, canta uma música, é bem legal. E foi assim que eu tive contato com os violeiros. E a minha maior referência também na música raiz, que foi a Inezita Barroso.
Ah, vou mostrar uma foto sua com essa madrinha. Inezita Barroso foi uma madrinha sua, tem uma foto, você tinha 11 anos aí, né?
11 aninhos.
Caramba! A Inezita foi meio uma transgressora, né? Como mulher.
A Inezita lutou muito pela música raiz, pela viola, caipira, né? Foi uma grande defensora, uma grande estudiosa e, principalmente com o programa dela, ela manteve, tentou manter sempre acesa, né? A chama da música raiz, né? Eu conheci ela aí com 11 anos e depois a carreira começou a andar, né? Ficar mais conhecida. Alguns anos depois, fui convidada para ir no programa dela, que era o Viola Minha Viola. E ela lembrou dessa vez que ela me conheceu. Eu estava com a minha mãe, minha mãe chegou, né? Ela falou: Dona Inezita, você quer a minha filha? É, a Bruna Viola, ela toca viola, é muito fã da senhora. E aí foi que a gente tirou essa foto. E ela acabou lembrando desse episódio lá no programa, a primeira vez que eu fui. Ela falou: você é aquela menininha que a sua mãe apresentou lá no Mato Grosso. Ah, rapaz, eu quase morri. Imagina um ídolo lembrando de você anos depois.
Que amor.
Foi incrível. E
amor.
Aí eu virei. Rapaz, virei quase sócia do programa lá. Ia muitas vezes. Ter esse carinho e esse reconhecimento de um ídolo é muito bacana.
É uma bênção, né?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
E você agora está seguindo, você está seguindo os passos da Inezita até no cinema, porque a Inezita foi, ela estrelou o primeiro longa-metragem a cores do Brasil, foi Destino em Apuros, de 1953, com Paulo Autran, Paulo Goulart no elenco e tal. Agora, Bruna Viola estreou como atriz no filme Sistema Bruto. Vamos ver uma cena.
O homem chegou, simpático, puxando assunto com você. E você rindo da cara do Cleber Peixoto. Vê se eu mereço.
Ah, pelo amor de Deus, Arthur.
Ô, Bruno, nem enche meu saco, não, Bruno. Tô falando com a Rosa aqui, tá? Essas coisas você fica fazendo
direito.
Aí. Você fica me envergonhando, tá?
Ei, fala direito com a minha amiga, seu abeia. Nossa, Arthur, você perde esse homem, você parece até outra pessoa. Ah. É, por que você não namora com ele, já que você gosta tanto dele?
É, Enzo.
Você me respeita, viu, Bruno? Você me respeita, não sou de sair, não.
Rosa, você parece uma criança.
Vai ficar defendendo sua amiguinha. Ah, quero ver se defender ela, que ela mudar pra São Paulo. Aí eu quero ver a amiguinha.
Ah, você tá viajando, Arthur.
Vocês não são minha amiga? Ela não te contou, não, né?
Ah, ela não contou.
Ela vai mudar pra São Paulo, passou na faculdade. Todo mundo aqui tá sabendo,
Arthur.
Né?
Arthur.
Falei, vou falar mesmo, falei.
Faculdade?
E o errado sou eu ainda.
É verdade, mano? Bruna!
É uma comédia de ação muito bacana. A minha personagem acabou ficando com o nome de Bruna mesmo. O primeiro roteiro que eu recebi do diretor era Bia. E aí depois ele desistiu. Falou: ah, quer saber? Deixa Bruna mesmo. Tu gosta assim. A personagem que ele escreveu para eu fazer, ele se espelhou completamente na minha personalidade mesmo, do meu jeito, porque ele acompanhou pelas redes sociais, né? Como eu era.
Braba,
e
assim?
E aí...
Você é braba assim, que nem a personagem?
Eu sou mais manso que vir de ganso, Bial.
Ah! Oh, você tá me apertando sem abraçar, hein?
Ah, mas foi uma experiência incrível, tá um filme lindo... A galera que tiver a oportunidade tem que assistir. Se Deus quiser, acho que depois que sair dos cinemas aí, vai para algum stream e vai dar certo. Deu certo já.
Diz que o ponto alto do filme é uma corrida de carro, de caminhonete. E você é fera na pilotagem. Você Você mesmo dirigiu em algumas cenas?
Exatamente. Eu gosto mais de caminhonete, gosto de terra, barro. Meus carros são tudo caminhonete. E eu gosto do rally mesmo. E algumas cenas foi eu mesma que dirigi ali, no barro e acelerando. Gosto demais.
Eu vou ultrapassar esse agroboy do Arthur na próxima volta, Luan. Pra cima dele agora.
Escuta, você viu, Ana, que tem uma hora ali que na hora que a Bruna espinafra lá, o cara, ela chama de abeia.
Abeia.
O que é abeia?
É quando você finge ser da roça, mas de roça não tem nada.
Acha que comprou um chapéu?
É, já, eu já monto num boi já agora. Me bota num boi pra você ver. Mas é mentira, não sabe fazer nada.
É tão peão quanto você é dentista, né?
Isso, é eu falando que eu sou dentista, né? Imagina aí.
Você estudou.
Mexendo.
Você estudou odontologia.
Eu estudei dentista, mas é muito difícil. Não dá. Não dá. Imagina eu mexendo no dedo dos outros.
É, eu preferia não ter a consulta com essa dentista, não. Escuta. A Bruna estudou veterinária. Você foi até que período, Bruna?
Eu acabei estudando, acho que dois anos só, né? E aí, quando...
Ah, já...
Ah, foi um pouquinho, né? Um pouquinho, mas... É, quando eu entrei para a faculdade, eu já tinha 18 anos, a carreira já estava andando bem. Eu fazia ali Mato Grosso, Rondônia e Goiás, uma pontinha do Goiás ali, 20, 22 shows por mês. Então, tava bom. A medicina veterinária, ela é ciumenta. E a música, ela também é ciumenta. Ela quer você só pra ela, né? Então, tinha que ter uma dedicação muito forte, muito grande pra medicina veterinária, porque era um período integral. Eu estudava o dia inteiro, ia pra estrada, levava os livros, tinha que ficar estudando. Chegava de viagem, o transporte da equipe me deixava direto da faculdade. Então, estava muito difícil mesmo. Provando por falta, por não conseguir estudar. E aí, como a carreira na música já estava andando bem ali, eu tive que escolher, né? Então, eu optei pela música, né? Já estava... Inclusive, eu pagava a faculdade de medicina veterinária com o dinheiro que eu ganhava na música já. Então, tive que escolher entre as duas paixões aí.
Bruna Viola, quantas tatuagens você tem?
Rapaz, eu acho que... Acho que umas 13 ou 15, por aí, 13.
Você tem quantas tatuagens, Ana?
Eu tenho 8.
Ah, tá, pelo menos você tá mantendo a conta. Aí, então você que fez uma com seu pai?
Eu que fiz com meu pai uma, a primeira dele. Foi muito engraçado. Meu pai passou mal, deitou na risada.
E por que que vocês fizeram?
Porque eu bati pela primeira vez o Top 1 no Spotify, né? A música mais ouvida do Brasil. E a gente tatuou um hashtag, dá pra ver? Aqui, ó. É pequenininha. Um hashtag 1. Aqui.
Certo, hashtag 1. Certo.
Ah, pra marcar, né, na memória.
Mas pra fazer uma tatuagem pequenininha dessa, teu pai chorou a beça?
Chorou, ele é chorão, ele é medroso. Mas se eu tivesse vídeo, eu mostrar pra você. É muito engraçado, gente.
Pô, um negócio pequenininho. Eu também tô falando, mas eu não faço tatuagem nem se eu fosse número 1 do Spotify. Não fazia. E você homenageou alguém na sua pele também, né, Bruna?
Eu homenageei. A minha primeira tatuagem foi a do Tião Carreiro, né? Em homenagem ao Tião, quando completou 20 anos da morte dele. E aí depois eu fiz uma pro meu pai e pra minha mãe. Que é uma Nossa Senhora Aparecida, escrito mãe e pai, um desenho bem bacana. E aí a última, mais dolorosa, mas não pelas agulhadas, mas pelo que aconteceu, que foi da minha avó e do meu avô, que quando eles faleceram. E aí eu tenho uma foto linda lá na fazenda nossa no Mato Grosso, que tá o meu avô, minha avó, sentado na cadeirinha de fio, e eu no meio, dando risada, conversando com eles. E aí eu fiz... A tatuagem dessa foto, nas costas, assim, de ombro a ombro. E aí os dois com asinhas de anjo, né? E, rapaz, essa é a tatuagem mais linda que eu tenho, a mais emocionante.
Falar emoções, vamos mostrar prêmios que vocês ganharam. Aqui tem uma foto da Bruna quando ela venceu o Grammy Latino. Foi em 2017.
Exato.
Chegar a esse palco, ganhar o Grammy, isso tudo é muito legal. Quer dizer, mais que legal, é maravilhoso. Mas e o dia seguinte? No dia seguinte, você se sentiu impulsionada ou pressionada?
Não, de forma alguma pressionada. Eu me senti... Na verdade, no dia seguinte e até hoje... Parece que eu não acredito, não aconteceu. De verdade, era algo que eu jamais eu imaginei que eu ia alcançar com a minha viola caipira, sabe? Um Grammy Latino, um prêmio que eu sempre assistia pela TV, né? Eu adoro assistir Oscar, o Grammy, acompanhar. E olhava os artistas lá ganhando. Não era nem algo que eu almejava, assim, era algo que eu admirava, né? E cheguei lá. Não sei se a ficha caiu, não consigo traduzir completamente em palavras o sentimento que é ter um Grammy Latino, estar na festa, né, da premiação e ouvir o nome do seu álbum, ouvir o seu nome sendo anunciado como vencedor, né, da categoria. Foi incrível. É um trem muito... Era muito distante para mim, do Bial, mas é... Acho que é a consequência de um bom trabalho, né? De um trabalho bem feito durante anos da carreira. E sinal que deu certo e tem dado certo.
Quem viveu essa emoção no fim de outubro foi a Ana Castelo, ganhando o prêmio Multishow.
3, 2, 1, é agora! E a revelação do ano é...
Eu tô tremendo pro Pai amado. Ô, gente, eu tô muito feliz. Por isso, eu quero agradecer. Eu quero agradecer ao meu pai que tá aqui comigo. Chora não, velho. Chora não, mano. Ó, obrigada, gente, de verdade, tá? Deus abençoe cada um de vocês, tá? Tô muito feliz de estar aqui. Muito mesmo.
Seu pai era aquele de óculos ali, com o babador?
Ele tava chorando. Primeira vez que eu vi chorar.
Que momento, hein, Ana? Que momento.
Foi uma emoção muito grande pra mim aquele dia. Eu jurava que eu não ia ganhar nunca. Nunca, nunca. Pra alguns pode ser, sei lá, besteira, assim, mas eu na hora, assim, não acredito. É igual a Bruna. Nunca também imaginei que eu ia ganhar. De, pô, revelação do ano, o povo... Clicou em mim, o povo votou em mim e fez eu ganhar. Foi muito, muita emoção, hein? Não, eu não consegui segurar as lágrimas.
Deixa eu ver na aba do seu chapéu o que está desenhado. Às vezes, quando se abaixa, a gente vê. É você que fez esses desenhos aí? Foi você?
Não. Eu mando pintar. Aqui está escrito boiadeira.
Boiadeira, tá certo. E no seu boné tem alguma coisa, dona Bruna Viola?
No meu boné, esse boné é da minha coleção de bonés, e esse é o da música Bença, que foi uma música que eu lancei esses dias aí pra trás. E lancei um clipe também, com a participação do Jackson Tunes, um clipe bem lindo, porque a história da música é bonita. E aí tem um bonézão, Bença. Bença pai, Bença mãe.
Quantos bonés você tem?
Ô, Bial, eu não parei pra contar, não. Até bastante.
E botas?
Nossa senhora, para mais de 50 pares, tem bastante. Eu gosto de bota, gosto de boné, colecionar, né? Gosto.
Ana Castela também tem um bocado de bota, né?
Ah, o Moa também. E é bota com brilho, bota sem brilho, bota com ponta, bota sem ponta, bota com cano baixo, bota com cano alto.
Você adora emprestar as botas, né, Ana?
Adoro emprestar minhas coisas, adoro. Adoro. Sonho das minhas coisas para os outros. Eu tenho um ciúme das minhas coisas, não é de mim, gente.
Vocês duas já moraram em várias cidades do Brasil e eu queria entender melhor essa geografia do agronejo. A gente fala disso depois do intervalo. Rapidinho a gente volta com mais Bruna Viola e Ana Castelo.
Bença, pai, bença, mãe, me conta dos cabelos brancos, quando eu saí não eram tantos.
essa música sertaneja e o novo rebento dela, o agronejo, mistura estilos, linguagens e... Bruna, hoje você mora em São José do Rio Preto, não é
Exatamente.
Isso? Exatamente. Interior de São Paulo. E em que outra, em que cidade você já morou? E por que você escolheu o Rio Preto para se assentar?
Eu já morei em São Paulo, já morei em, Ribeirão Preto, morei em Campinas, e a última cidade foi aqui em São José do Rio Preto. Foi onde eu me encontrei, assim, que eu não gosto de cidade grande, muito movimento. Rio Preto é um interiorzão que tem tudo que uma cidade grande tem, mas o que uma capital tem, né? Mas tem aquele arzão do interior, sabe? As pessoas frequentam os mesmos lugares, sempre as mesmas pessoas você vê, todo mundo se conhece. E a logística, para quem vive na estrada aqui em Rio Preto, é excelente, né? Tanto a malha aérea, porque aqui tem aeroporto para qualquer lugar do Brasil, quanto terrestre, num raio de... Vou jogar alto, porque 100 quilômetros, menos de 100 quilômetros, você já está em outro estado, saindo aqui de Rio Preto. Um raio de 500 quilômetros, você pega Mato Grosso do Sul, Paraná, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais. Então, a logística terrestre de Rio Preto é excelente para a gente que precisa.
Rio Preto é sua base, daí você vai só atacando para o mundo e vivendo essa vida de estrada.
Exatamente.
Vem cá, vocês estão com que idade? Que mal pergunte. Que idade você está, Bruna?
Eu tô com 29.
Eu tenho 18.
Fala sério, você tem 18, Ana Castela?
Eu tenho de carreira a idade dela. Oh, tem
18.
Idade indecente, né?
Saudade dos meus 18.
Vem cá, você está em Londrina. Londrina está para o agronejo, assim como Salvador está para o axé?
Londrina está para tudo, né? Mas Londrina está mais para o sertanejo e o agronejo agora está se expandindo mais aqui em Londrina. Porque é igual a cidade da Bruna. Onde você vai, tem as mesmas pessoas. E as mesmas pessoas sempre estão de chapéu, sempre estão de bota, sempre estão de camisa. E é o povo que é do agro mesmo, o povo que vem na fazenda.
Então Londrina está já competindo com Goiânia aí, né? Para ser a capital do sertanejo.
Ah, sim. Não. Goiânia é Goiânia, né? Goiânia é o ponto do sertanejo. Londrina é onde o povo começa. Porque, exemplo, o Luan Santana começou aqui em Londrina. Aí ele estourou, ele foi embora. Então, Londrina aqui é um ótimo lugar para você começar a sua vida na música.
Então da próxima vez que a gente conversar com a Ana Castela, possivelmente ela já não vai estar mais em Londrina.
Ou vou também, porque eu gosto daqui.
É isso, você pode ficar aí, manter a base. Tem um grande amigo meu que mora aí em Londrina.
Quem? Como é que eu conheço?
Galvão Bueno.
Verdade? Ele mora aqui?
Ele mora aí. Gatinho,
ele mora no condomínio atrás do meu.
Ah, aí, olha aí. E você? E preciso eu aqui de São Paulo te avisar.
Mas eu sou lerda pras coisas. Ninguém me fala nada.
Mas porque importa mesmo, você não é lerda, não. Obrigado, meu amor. Muita sorte, muito sucesso pra você, Ana Castela.
Muito obrigada, Bial.
Bruna Viola, adorei te conhecer também. Continua mandando bem a sua viola aí, que a gente tá aqui aplaudindo, tá, meu amor?
Obrigada, Bial. Foi um prazer estar aqui, prazerão. Viu? Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade. Aninha, um beijo no seu coração. Papai do Céu te proteja pelas estradas da vida aí, tá bom?
E viva esse Brasil aí, fértil e cheio de criatividade, de prosperidade, de música e alegria. Até a próxima.
A Patricinha virou boa.
Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima!